Bezat Hashem da Fain Tet, Tata Jevamot. Bem-vindos ao novo DAF. Estamos da Fain Retamot Bet, na última linha, Amar David. No mesmo assunto, vimos já que é proibido casar com os Netinim. Que é Netinim? Netinim são os Givonim, que eram dos povos de Knar, que se converteram para o judaísmo. Não foram exterminados, não foram condenados à morte como outros povos de Knar, e se converteram para o judaísmo. Os povos de Canaã foram condenados à morte porque eles eram muito, muito perversos. E quando o povo de Israel entrou na terra de Israel, purificou a terra de Israel dos Canaanim. Porém, os Givonim se converteram para o judaísmo. Depois, vamos ver que no decorrer da história, Moshe Rabbeinu proibiu, Yeshua proibiu, David HaMelech proibiu casar com eles. Porque, vamos ver nesse Daf, eles foram muito perversos também. E o David HaMelech decretou que esses Givonim vão ser escravos, como considerados Evet Knani, um escravo goi de pertenção Yehudi. É proibido casar com eles. Eles trabalhavam como lenhadores e trazendo água para o Mizbeach, para o altar. E vimos o que aconteceu. Tinham 3 anos de fome na época de David HaMelech, 3 anos seguidos. David HaMelech verificou o povo não estava pecando nem pecado de idolatria, nem adultério, e nem prometiam caridades e estavam mentindo. Não tinha nenhum desses 3 pecados, como vimos no DAF anterior. E essa fome continuou, essa fome e essa seca. David HaMelech perguntou para Hashem através do Urim Betumim, as pedras milagrosas do Kohen Gadol, por que está vindo fome, por que está vindo seca. E Hashem falou por causa de 2 pecados. Um pecado é que o povo de Israel não fez o Espet, o discurso em memória a Shaul, o rei, da forma adequada. Outro pecado é porque Shaul prejudicou os Givonim. Os Givonim trazem água e lenha para o Mishkan, para o tabernáculo. Shaul mandou matar a cidade de Nov, Irakuanim. Os Kuanim da cidade de Nov, ele achou que esses Kuanim estavam traindo o reinado de Shaul. E depois que a cidade de Nov foi destruída, não tinha ninguém para dar pão e água, sustento para os Givonim, e acabou prejudicando os Givonim. Por causa desses 2 pecados, está vindo fome e seca para o povo de Israel. Amar David falou a David HaMelech, Shaul nafkuleu treis alyar rechata. Já passou 12 meses depois do falecimento do rei Shaul. Começamos da faintete em cima, velodar que ele é mispede. E já não é mais o costume fazer o espé depois de 12 meses do falecimento, porque as pessoas já se consolaram do falecimento da pessoa. Você faz o espelho até 12 meses depois do falecimento. Então isso não tem mais conceito. Netinim, agora com relação aos Netinim, que foram prejudicados por causa de Shaul, Nikrinu, Venefaisinu, falou David, vamos chamar ele. Vamos pedir desculpas para eles, vamos apaziguar eles. Vai criar a Merkla Givonim. O rei David mandou chamar os Givonim. Vai Omer Aleim, falou para eles, Maeselahem Uame Achapir. O Baruchu et Nachalat Hashem. O que eu posso fazer para vocês perdoarem o povo de Israel e rezarem para Hashem, parar com essa fome, essa seca no povo? Vayomrulo a Givonim, os Givonim responderam, Shaul, vem Beto, nós não queremos nem dinheiro, nem prata, nem ouro da casa de Shaul. Ve'enanuish, e nós não queremos também matar ninguém do resto do povo. Esses Givonim foram muito cruéis. Falaram, me tragam para nós 7 descendentes de Shaul, e nós vamos enforcar ele, condenar eles à morte, por causa do pecado que Shaul fez conosco. Isso falou esses Givonim. Me faz velo paisino. David HaMelech tentou pedir desculpa, tentou apaziguar a situação, não adiantou. Amar, falou David HaMelech, Shloshasimanim mesmo eu mazu. Tem 3 sinais, como caracterizar um Yehudi, a natureza de um Yehudi. Harachmanim, Ve'abaishanim, Ve'gomle Hassadim. O povo de Israel tem a natureza piedosa, tem a natureza mais tímida, e tem a natureza de fazer bondades com os outros, fazer caridades. Rachmanim dirtiv, piedosos como se no Pasuk, Ve'natan leharachamim, Ve'lichamecha, Ve'ilbecha, o Pasuk fala, Hashem vai te dar piedade, você vai dar piedade no seu coração, para você ter piedade de outros, vai ter piedade de você e vai te multiplicar. É uma das características do povo de Israel. Baixarim, o povo só tem a natureza mais tímida, como está escrito, que o temor de Hashem tem que pairar na face do povo de Israel. Então essa timidez reflete o temor a Hashem, é uma natureza do povo de Israel. Gomre Hassadim, o povo de Israel tem natureza boa de fazer bondades com os outros. Eu tenho, como falou o Pasuk, Leman Hashem Tzaved Banav Ved Beton. O Pasuk fala, Hashem fala para Avraham Avinu que ele vai ter um filho, Yitzhak, e vai continuar a ligação dele, a ligação da bondade através de Yitzhak. Vai ensinar Yitzhak e os filhos de Yitzhak. Temos que ser pessoas boas, Gomre Hassadim. Então essas são as três naturezas do povo de Israel. E esses Givonim não foram piedosos. Se queriam matar as sete descendentes de Shaul, o convertido que tem essas três características, é piedoso, é bom e é tímido, não a pessoa arrogante demais, uma pessoa mais recatada, merece se juntar e se casar no povo de Israel. E esses Givonim, que não estão nessa categoria de pessoas boas, pessoas piedosas, não podem mais se casar no povo de Israel, falou Davi da Mer. Então Davi nesse momento decretou que os Givonim vão ser escravos, considerados Avdei Knaanim, e eles não podem se casar normalmente no povo de Israel, por causa disso, porque eles não têm boas virtudes. O que David HaMelech fez? David HaMelech fez um teste. David HaMelech não sabia se realmente essas sete pessoas, sete descendentes de Shaul, têm que morrer. Porém, o resultado foi que ele teve que pegar os dois filhos de Ritzpah, filha de Ayá, filha de Shaul, que era Armoni e Mefiboshet, e mais Vethameshet ben Micha bat Shaul, Asher Yadah le'Adriel ben Barzilai, Hamecholati, e mais cinco filhos de Michal, filha de Shaul, que se casou com Adriel ben Barzilai Hamecholati. Pegou essas sete pessoas e acabou entregando para os Givonim. Mas Nahane, como David HaMelech sabia que esses descendentes de Shaul realmente mereciam a morte? Amar Avuna fala Avuna revirum lifnei Aaron. O que David HaMelech fez é passar todos os descendentes de Shaul na frente da arca sagrada do Aaron Abrit. Kol Shearon koltou lemita. Tinha um milagre lá. O descendente que passava na frente do Aaron e ele estava condenado à morte, ele ficava parado, ele não conseguia se mexer. Aaron contou, o Aaron paralisava eles, ficava paralisado. Então, lemitar, isso é um sinal que Hashem condenou esse descendente à morte. Koshe en Aaron contou, todo aquele que passava na frente da arca e não ficava paralisado, Lechaim, ele merecia viver. Então, esses sete descendentes de Shaul ficaram paralisados na frente do Aaron. Pergunta a Betiv Rav Chana Bar Katra, perguntou o sábio. Falou o Pasuk, Ve'achmon ha-melech ha-mefiboshet ben Yonatan ben Shaul. O rei David teve piedade de Mefiboshet, era rabino de David HaMelech, era um grande sábio. Era Mefiboshet, filho de Yonatan, filho de Shaul. A questão é que, falamos anteriormente que David HaMelech falou, fez Mefiboshet passar na frente da arca, ele também ficou paralisado. Como pode ser que David HaMelech teve piedade dele? Mas chegou e virou. Não é verdade. David HaMelech não chegou a passar Mefiboshet na frente da arca sagrada. Ele ia passar Mefiboshet, porém ele passou outro descendente e o outro descendente ficou paralisado. Pergunta a Vechim Asopani Meshbadavá. E isso aqui é proteção, ou seja, David HaMelech está favorecendo Mefiboshet e não outros descendentes de Shaul, não fez Mefiboshet passar na frente da arca sagrada? É injusto isso. Ela, por isso que o rei Gemashé virou, Vekautom. O Bikesh Abrahamim o pautou. O que aconteceu foi que David HaMelech sim passou Mefiboshet na frente da arca, ele ficou paralisado. David HaMelech rezou para Hashem ter piedade dele e a arca soltou Mefiboshet. Isso que aconteceu. Pergunta a carta, isso é difícil. Uma sopanim mesmo, a Davar ainda tem aqui um favorecimento. David HaMelech rezou justamente para Mefiboshet ser salvo e outro descendente ser morto. Então, está favorecendo Mefiboshet? Isso não é justo que David HaMelech faça isso, mesmo que Mefiboshet é o rabino dele. Ele é por isso que o rei Gemashé Bikesh Rachamim Shiloh Yikalteinu Aaron. David HaMelech pediu para Hashem salvar Mefiboshet, para que a arca não paralise ele. Ou seja, se ele tivesse passado e a arca paralisou ele, então ele já estava condenado. Depois David HaMelech iria favorecer ele, isso seria algo injusto. Porém, David HaMelech podia rezar que a arca não ia paralisar Mefibosheth porque era um grande sábio. Isso que aconteceu, Mefibosheth foi salvo e outro descendente de Shaul foi condenado. Porém, Vakti Upuri fala um pasuk, Loyum Tua Votar Banim, pasuk fala que os pais não vão morrer pelo pecado dos filhos e os filhos não vão morrer por causa do pecado dos pais. E aqui se vê que os descendentes de Shaul foram mortos por causa do pecado de Shaul. Uma contradição. Maravi Ria Barava, Maravi Uchan falou sábio. Mutav Sheteaker Otahat Minatura, Vealit Hale Shem Shamayim Befaresa. Fala o sábio nome de Rabi Uchan. É melhor que nessa situação esse passivo não será cumprido. É melhor que os descendentes de Shaul sejam sim condenados pelo pecado de Shaul, porque o preço de se isso não tivesse acontecido seria um desrespeito do nome de Hashem. É um preço muito alto a ser pago o Hilul Hashem, então é melhor que eles sejam sim condenados para que o nome de Hashem seja limpo. Ou seja, que se eles não fossem condenados, as pessoas, os goim iam falar, olha, o que acontece no povo de Israel, eles prejudicaram os Givonim e nada aconteceu com a família de Shaul. Então, isso é um desrespeito para Hashem. É melhor que esse passo não seja cumprido agora, que os filhos sejam sim condenados para em respeito ao nome de Hashem. Vai ficar Ritzpa Batayá et Asak Batateula Elatsur. Ritzpa, filha de Ayá, ela pegou uma tela, um saco, e ela estendeu sobre uma pedra, fez uma tenda sobre os corpos desses que foram enforcados, infelizmente. Mitrilat Katsir Anitach Maim Alem Minas Shamay. Desde o começo da época do corte da plantação, que é o começo da primavera, até o inverno, quando começou a chover, Velonatna Ofa Shamayim Lanu Achalem, Ritzpa, ela não deixou nenhum pássaro descansar sobre os corpos. Yomam de dia, Vechayata Sedela, ele protegeu os corpos das feras à noite. Pergunta na Behakti, por aí o Pasuk fala, Lota Linivlato Alaetz, que se uma pessoa foi condenada à pena de morte, por exemplo, apedrejamento, e depois o corpo dele ele é suspendido numa árvore, Lotalina e Platuala é permitido deixar esse corpo até o amanhecer? É necessário enterrar esse corpo antes do amanhecer? Então como pode ser que Ritzpah deixou os corpos desde a primavera até o inverno? Deveria ter enterrado eles imediatamente. Amar Rabbi Yohanan, Mishum, Mishum, Ben Yotzadak, falou sábio, Mutar Sheteaker Otahat Minatorah, Meit Kadesh Shem Shamayim Mefaresa. Que também é uma exceção à regra. É melhor nessa situação não cumprir esse pasuk, ou seja, deixar esses corpos expostos, em nome de Hashem, respeito a Hashem. Por quê? Shemovrim, Veshavim, Omrim, porque as pessoas que passavam lá para esse lugar, eles falavam, Mativar Shelen, o que aconteceu com essas pessoas que foram condenadas? E outras pessoas respondiam, Alalu Bnei Melachim, esses são filhos de reis do povo de Israel, filhos de Shaul. O maço, o que eles fizeram de errado? Pashtui Edeem Bagirim Grurim. Eles prejudicaram convertidos, Grurim, prejudicaram convertidos não importantes, convertidos de Givon, que no final nem podem se casar no povo de Israel. E foram castigados, Amru, falaram a esses outros goiim que estavam passando lá, não existe nenhum povo que merece mais do que o povo de Israel ter convertidos que se juntem a ele. O Mabnei Melachim Kach, esse é o castigo de filhos de reis que são castigados por prejudicar convertidos. Com certeza, filhos de pessoas simples vão ser castigados assim também se eles prejudicam os convertidos. O Mabnei Grurim Kach. E se isso que acontece aqui que prejudica os Givonim, são convertidos não tão importantes, Israel, Alahat, Kamavi, Kamá, pessoas mais importantes como convertidos normais, ou judeus normais, nativos, com certeza que a pessoa que prejudica eles vai ser castigada. Miyam Tosfu al Israel, Meavecham Ishim Elef. Imediatamente, 150 mil convertidos se converteram para o judaísmo. Shinimar, como falou, passou para ele, exclamou Shivim Elef Nosse Sabam, Oshmonim Elef Chotzev Bahar. Que de repente apareceu para Shaul mais 150 mil escravos, 70 mil carregadores e 80 mil lenhadores. Tu falar, mas são os convertidos que acabaram de se converter agora. Pergunta Vedima Estrelavo, talvez esses escravos de Shlomo eram escravos. Yehudim não eram convertidos, seja, eram Yodim biológicos. Para o Lossa Gratak não podemos falar isso, porque, por causa do Pasuk, o Mibnei Yisrael Lonatan Shlomo Eved. Shlomo Melech não pegou nenhum escravo para ele de Yodim biológicos. Os escravos de Shlomo eram todos convertidos. Era um grande mérito ser escravo de Shlomo, merecia uma grande honra, uma grande riqueza, porém Shlomo não pegava Yodim biológicos para ser escravo deles. Então, esses 150 mil escravos que apareceram naquela época, e não era normal converter escravos convertidos naquela época, esses 150 mil escravos convertidos são aqueles que foram influenciados por causa desse acontecimento dos filhos de Shaul. Pergunta Bedilma, Dugzar Be'alma, talvez esses 150 mil lenhadores e carregadores de Shlomo, talvez não eram escravos, talvez eram assalariados dele, e podiam ser assalariados do povo, e o Din biológico que faziam isso. Mas ela ameaça, então você sabe que teve 150 mil convertidos nesse outro passo. Mas saber Shlomo, Kola Anashim, Agarim, Asher Beres Israel, Shlomo contou todos esses convertidos que moravam na terra de Israel. Encontraram 150 mil convertidos. E Shlomo pegou 70 mil para ser carregadores e 80 mil para ser lenhadores. Isso fala que a Agmará, continuamos. Venetinim David Gazalem. Pergunta a Agmará: foi David Amelech que proibiu o povo de casar com os Netinim? Moshe Gazarale, foi Moshe Rabbeinu que já decretou isso. Dirtei, como falou o Pasuk, tinha uma parte dos convertidos, que era os lenhadores, e aqueles que pegavam água dos poços para o Misber, que eram os Givonim. Moshe Rabbeinu já decretou que eles vão fazer esses trabalhos, vão ser escravos, e o povo só não pode se casar com eles, porque são considerados Evet Knani, um escravo goi. Mas Moshe Gazar Leaudara, Moshe Rabbeinu proibiu aquela geração que ele estava de se casar com eles. David Gazar Leculedara, David Amena decretou para as próximas gerações também. Da Akati, porém, ainda tem uma pergunta. Yoshua Gazar Leaudara, você vê que Yoshua decretou isso. Dirtir, como falou o Pasuk, Vaitnem Yoshua Bayom Ahuchot Vetsim Veshoave Maim Laida Vemisbeach Hashem. Yoshua pegou os Givonim, fez eles escravos para serem lenhadores, para pegar água para o Misbeach, para o altar do tabernáculo. Como fica isso? Yoshua Gazan Ismash Betamidashkayam. Porque se for lembrar, Yoshua decretou na época que o Mizbeach, o altar, estava funcionando, na época do tabernáculo, ou na época do Betamidash. David Gazan Ismash Betamidashkayam. David também decretou que, mesmo na época que não vai ter mais Betamidash, mesmo assim os Givonim vão estar proibidos de se casarem do povo de Israel e vão ser escravos. Conta a Gemara. Bimerebi Bikshule Atir Netinim. Na época de Rebbe e Rebbe Danassi, os Hanim queriam permitir o povo de Israel se casar com esses Netinim. Amar Laem, Rebbe falou do Rebbe para os Hanim, Helkenu Natir, Helek Mizbeach Miatir. Tem dois lados da moeda. Um lado da moeda é que David Amelech decretou que os Givonim vão ser escravos para o povo. Outro lado da moeda é que os Givonim vão ser escravos para trabalhar para o Mishkan, ou para o Betanigash, para os sacrifícios. Então fala Rebbe, a nossa porção na história, o nosso direito de escravizar eles, nós podemos sim cancelar. Podemos falar que eles estão libertados. Porém, Helek Mizbeach Miatir, nós não podemos falar agora que os Givonim não têm que mais trabalhar para o Mishkan, para o Mizbeach, para o altar, porque David Amelech decretou isso. Então, eles estão obrigados para o Mizbeach, trabalhar para o Mizbeach. Então, fala Rebbe, nós não podemos permitir se casar com os Netinim. Permitir os Netinim, os Givonim, e estavam se comportando melhor nessa época, mesmo assim, falei, eles continuam sendo escravos. Continua o pliga de Rabi Yehia Baraba. Isso vai contra o que Rabi Yehia Baraba falou. Demar Rabi Yehia Baraba, Rabi Yohanan, falou um sábio, o nome de Rabi Yohanan, Helek Edal Leolamas. Diferente do que acabamos de falar que, com relação ao aspecto que os Givonim são escravos do povo de Israel, o povo de Israel podia falar, quer saber? Nós não queremos mais eles como escravos. Fala Rabi Yehia Baraba, o nome de Rabi Yohanan, que não, Leolamas. Esse decreto que os Givonim vão ser escravos é algo que vem desde David Amelech. O povo só não tem como cancelar isso agora. É um decreto. Porém, Helek Mizbeach, por esse aspecto que os Givonim têm que trabalhar para o altar, trazer lenha, trazer água, Bismash e Betamigdash Kayam Sur, e Betamigdash Kayam Sharne, porque o Betamigdash está construído e o Mizbeach está ativo, ou Mishkan, Então eles estão, Assura, eles estão compromissados a trabalhar para o Mizbeach. Pois na época que o Beit HaMikdash não está mais ativo, depois do Khurban, por exemplo, o Shari, eles não estão mais obrigados a trabalhar para o Mizbeach, porque não tem mais Mizbeach ativo, porém ainda continuam obrigados a trabalhar para o povo de Israel como escravos. De uma forma ou de outra, os Givurim não podem mais se casar no povo de Israel, nunca mais. Continuando a matnita, começamos a nova Mishnah. Amar Rabbi Yoshua, fala Rabbi Yoshua. Shamati sha saris choletz ve choltzin leishto. Ve a saris do choletz ve lo choltzin leishto. Fala Rabbi Yoshua, escutei algo contraditório. Com relação ao saris, vimos já na Mishnah anterior, com relação ao patsua da cá, com chofra, uma pessoa que tem problema no órgão reprodutivo dele, ou além que ele sofreu um acidente, ou uma pessoa prejudicou ele fisicamente, ele não pode mais se casar normalmente no povo de Israel. Agora, fala meu Jô, escutei que se o Saris faleceu, então Chortzin Leishto, o irmão dele, o Yavam, pode fazer Ibum o Halitza com a esposa dele, ou a Saris Choletz. Se o irmão do Saris faleceu sem filhos, o Saris, que é o que é esse patsor da Kakru Tchofra, ele pode fazer, tem que fazer a Halitza. Porém, a Saris lo Choletz ve lo Chortzin Leishto. Porém, meu Jô também escutou que o Saris não faz Halitza, e o irmão do Saris não faz Halitza para a esposa dele, é uma contradição. Veio ele Farish, Rebbe Yoshua não sabia como explicar isso. A maravilha que eu disse, Rebbe, que vai nem a Farish, eu vou explicar isso. Saris Adam, Choletz ve Chortzin Leishto. Nipnesha Telo Shata Kosh. Fala Rebbe Akiva, depende. Se é um Saris Adam, que é o patsor da Kai, o Tuchofá, que vimos nas missões anteriores, que foi prejudicado fisicamente por causa de outra pessoa, ou por uma agressão, ou por algum acidente, essa pessoa não pode mais ter filhos. Então, com relação ao Saris Adam, ele nasceu podendo ter filhos. Depois ele sofreu esse acidente com outra pessoa. Então, Choletz, se o irmão dele falece sem filhos, esse Saris tem que fazer a Halitza. Lechotzin Leishto, se esse Saris falece sem filhos, então o Yavá faz a Halitza para a esposa dele. E preencha Italo Shata Kosha, porque uma vez ele podia ter filhos. Quando a Torá fala, quando uma pessoa falece sem filhos, então o Yavá vai vir continuar a descendência do irmão dele que faleceu. Então, é necessário falar que pelo menos que uma vez na vida ele está incluso nesse trecho da Torá. Ele podia ter filhos uma vez na vida. Então, já está incluso no trecho que fala que se ele falece sem filhos, o irmão dele, o Yavá, vai fazer a Halitza com a esposa dele, vai fazer Ibum. E se o irmão dele falece sem filhos, ele pode ter que fazer a Halitza. Porém, Sris Hama, uma pessoa que já nasceu estéril, lo aleno, lo choletz, lo choletzin leishto, se o irmão dele falece sem filhos, esse Sris Hama não pode fazer a Halitza, não tem que fazer a Halitza, não está incluso nessa mitzvah. E se ele falece sem filhos, Yavam não faz a Halitza para a esposa dele, porque ele nunca teve a oportunidade de ter filhos, ele já nasceu assim, estéril, infelizmente, então não existe a mitzvah do Ibum, continuar a descendência de alguém que nunca podia ter filhos. Uma vez que ele não pode ter filhos, ele não faz nem Ibum, nem Halitza com a esposa do irmão dele, a Ivamá. Por quê? Porque ele não pode ter filhos, não consegue continuar a descendência do irmão dele. Isso foi o Rebbe Akiva. Rebbe Eliezer, ele disse Rebbe Eliezer diferente. Lo ki ela. Sris hamacholetz vecholtzin eishto, utneshe eshto refuã. Se uma pessoa nasce estéreo e fala Rebbe Eliezer, então ele faz a Halitza para a Ivamá dele, e fazem a Halitza para a Ivamá, para a esposa dele que fala que depois que ele faleceu sem filhos, por quê? Utneshe eshto refuã. Porque uma pessoa que nasce estéreo, existem chances que ele vai se curar desse problema dele. Pode ser que ele vai ter filhos de uma vez, então ele está incluso na mitzvah do Ibum. Sris Adam, uma pessoa que virou estéril, castrado, por causa de uma outra pessoa, virou um patsor da Kakru Chofá, por causa de que alguém agrediu ele, por exemplo, lo choletz lo choletzin leishto, ele não pode fazer a Halitza para Yevamá, e se ele falar sem filhos, não se faz a Halitza nem Ibum com a esposa dele. Porque uma pessoa que virou um patsor da Kakru Chofá através de uma outra pessoa, ele não tem cura. Então ele está excluso do trecho do Ibum. Então, a Roque Rebbe Akiva e Rebbe Eliezer. Porém, Reid Rebbe Yoshua Berbeteira, Rebbe Yoshua Berbeteira testemunhou Arben Megussat, uma pessoa chamada Ben Megussat, chama Yerushalayim, que morava em Yerushalayim. Sri Saddam, ele é uma pessoa que virou uma pessoa castrada por uma outra pessoa, sofreu uma agressão, não pode mais ter filhos. Veimu et istom, e ele faleceu sem filhos, e o irmão dele fez o ibum com a esposa dele, caindo em Rebi Akiva, para cumprir o que Rebi Akiva disse. Que o quê? Que os reis Adam, uma vez que ele podia ter filhos uma vez na vida, se ele falece sem filhos, o irmão dele faz o ibum com a esposa dele. E se o irmão dele falece sem filhos, então esse patsodaká, esse reis Adam, vai fazer a halitza com a Yevamah. Continua a Mishnah, saris lo choletz lo meyabem, como já vimos que o saris, a pessoa que não pode ter filhos, não pode fazer nem a halitza nem o ibum. Vehen ailonit lo choletz lo mityabem. Também se a Yevamah é uma ailonit, que tem sinais masculinos no corpo dela, não pode ter filhos. O marido dela faleceu sem filhos, ela não pode passar nem pela halitza nem pelo ibum. Vamos ver na frente que a Elonita, uma vez que ela não pode ter filhos, então não existe a mitzvah do ibum de continuar a descendência do marido dela que faleceu, porque ela não pode ter filhos. Hasaris shechalatz leivimto lo pasla. Agora, se um saris, digamos que é um saris chama, a pessoa que nasceu já estéril, ele fez a halitza com a Yevamah, Lopaslá, ela não se prive de se casar com um Kohen. Vimos que uma mulher que passa pela Kohen, então não pode mais casar com um Kohen. Assim como ela que se divorciou, não pode casar com um Kohen. Porém, se esse Saris, que não tinha a mitzvah da Halitza, nasceu estéril, ele fez a Halitza com a Yevamah dele, Lopaslá, ela continua permitida de se casar com um Kohen, porque essa Halitza é irrelevante, não tinha a mitzvah da Halitza. Bela, Paslá. Porém, se esse Saris, ele fez o Ibum, depois disso ela não pode mais se casar com o Kohen. Deixei bem lá, porque ele fez uma relação proibida. Uma vez que ele é um Saris Ramá e não tem a mitzvah do Ibum, ele está proibido de casar com a esposa do irmão dele, porque é Eshetar Shelo Makom Mitzvah. É a esposa do irmão dele, não é a situação do Ibum. Então ela está proibida pelo castigo de careta. Se ele faz o Ibum, ela virou uma zona, ela fez uma relação proibida pelo castigo de careta, não pode mais se casar com o Kohen. Vechen Ailonit Shechat Sulahin Lopas Lua. Assim também, se uma pessoa faleceu sem filhos, a esposa dele é uma Elonit, que não pode ter filhos, e os irmãos vieram halitzar com ela, Lopaslua, ela está proibida de se casar com o Kohen, porque essa halitzá é irrelevante, porque não tinha a mitzvah da halitzá, Bealua, Paslua, para isso fizeram o ibum com ela, o ibum proibido, ela não pode mais se casar com o Kohen, porque essa relação foi uma relação proibida pelo castigo de Karet. Ela era a esposa do irmão, não era a situação do Ibum. E se fizeram o Ibum, ela estava proibida de casar com o Kohen, porque ela virou uma zona. Fala na Mirdi, no final das contas, Shamina de Rabi Akiva de Amar Haivela Veki Haivek Nituda. Já aprendemos a opinião de Rabi Akiva várias vezes, que Rabi Akiva iguala um casamento proibido pelo castigo de Karet, ou um casamento proibido pelo Lav, uma proibição sem o castigo de Karet, simplesmente uma proibição. Para dois aspectos principais, que o casamento não se concretiza, não precisa de divórcio para se separar, e o filho é um filho bastardo. Assim como a pessoa que, por exemplo, se casa com a irmã dele, o Aleno, não precisa de divórcio para se separar, e o filho é um filho bastardo. Também a pessoa que está proibida por um lav, o casamento não se concretizaria, e o filho é um filho bastardo. Então, e já vimos no começo da nossa serra várias vezes que se o Yavam está proibido de fazer Ibum com a Yevamah pelo castigo de Karet, não tem nem a mitzvah do Ibum, nem a mitzvah da Karet, eles estão completamente desvinculados. Por exemplo, tem Reuven e Shimon, irmãos do parto de pai. Shimon é casado com a filha de Reuven. Shimon falece sem filhos. Reuven não tem nem a mitzvah do Ibum, nem a Karet com a filha dele, porque está proibido de se casar com a filha pelo castigo de Karet. Então pergunta aqui a Agmará. Se se trata de um Sris Adam, Rabi Akiva disse, uma pessoa que nasceu fértil, depois sofreu um acidente, foi castrado, o Aleno não pode mais ter filhos, e o irmão dele faleceu sem filhos, fala Rabi Akiva, ele faz a Halitza. Pergunta a Gomera, uma vez que um Patsu Adaká ou um Chofran está proibido por um Lav de se casar com uma judia normal, levou Patsu Adaká ou um Chofran Bikal Hashem, e Rabi Akiva iguala um casamento proibido por um Lav, por um casamento proibido por um castigo de Karet. Então, assim como se tem um castigo de Karet, não tem nem mitzvah da Halitza, que também com relação a esse Sri Saddam não deveria ter mitzvah da Halitza, porque eles estão proibidos de se casar por um Lav. Amar Aviami, fala Aviami, Acher Maaseh, como se trata no nosso Mishnah, é o seguinte caso. Que Gosh Nassah Achiv Gioret. Aqui o caso é que a Yevamah, a esposa do irmão do Patsadaka, é uma convertida. E daí? Vera Bekiva Savala Kirabiusi. Irem aqui para você como Rabi Yossi, da Amar que foi Rabi Yossi, que Al-Gerim lo yigre ka'al. O pastor fala que o patroa da Kakrut Shofra, a pessoa que foi castrada, tem um problema no órgão reprodutivo dele, não pode se casar, de Ka'al Hashem, na congregação de Hashem. O que é a congregação de Hashem? Isso é uma questão se os convertidos fazem parte da congregação de Hashem, ou eles estão num setor independente do povo de Israel, são Yehudim, porém estão num outro setor. Rebbe Akiva sustenta que os convertidos, eles não estão considerados Be'ka'al Hashem, somente Yehudim biológicos são chamados Be'ka'al Hashem, e somente Yehudim biológicos não podem se casar com uma pessoa da Kakrut Shofra, porém um convertido, uma convertida pode. Então esse é o caso aqui. Então uma vez que a Eva Mai é uma convertida, então o Patsua da Ká poderia fazer Ibum com ela. Então ele faz a Halitza, porque eles não são proibidos. O Patsua da Ká pode casar com uma convertida, então ele faz a Halitza. Pergunta para Yah Ibum Enami Meiaben. Se é assim, por que esse Patsua da Ká não pode fazer Ibum com ela? Ele poderia, mas na Rinami, é verdade que ele pode sim. Uma vez que o começo da Mishnah citou a Lachad HaChalitza, a gente passa de Rebbe Akiva também mencionou a Lachad HaChalitza. Porém, a verdade é que Rebbe Akiva sustenta que se é um Sali Sadam que nasceu fértil, e depois ele ficou Sali Sadam, e ele pode fazer Ibum com uma convertida, não tem problema. Dekanami Dektani, assim se vê da nossa Mishnah também. Reid Rebbe Yoshua Ben Betera, Rebbe Yoshua Ben Betera testemunhou, Abel Megusat. Uma pessoa chamada Ben Megussat, Shea Berushalayim, Morava em Yerushalayim, Sri Saddam, era um Sri Saddam, um castrado por força de uma outra pessoa, veio muito estou e fizeram Ibum com a esposa dele depois que ele faleceu sem filhos, ele caiu de ver a Bekiva para cumprir o que a Bekiva disse, que um Sri Saddam é considerado uma pessoa normal para alahar do Ibum, mesmo que Bekiva não falou nada com relação ao Ibum, falou com relação a Khalitza, a Mishnah fala na frente que é a mesma alahar com relação ao Ibum, o Sri Saddam, mesmo que ele nasceu fértil, ele é uma pessoa normal com relação à lei do Ibum. Shma Amina, esse você vê da nossa Mishnah, um Sri Shama que nasceu estéreo, não pode fazer, não tem a missão da Khalitza nem do Ibu. Metiv Rabba, Rabba pergunta, Patsua da Ká, o Krut Shofra, Sri Saddam e Azarim, quatro pessoas que não podem ter filhos. Patsua da Ká, pessoa que tem problema nos testículos. Krut Shofra tem problema no membro dele. Sri Saddam, pessoa que com vatos fotos, ele tomou uma poção e ficou estéreo. Azarim, uma pessoa de idade que não pode ter filhos. Ou Chotzin, ou Meiabmin. Ou eles fazem a Khalitza, ou fazem o Ibum. Fica com a questão, como fica isso? Metu Velaem Nashim. Digamos que essas pessoas faleceram, sem filhos, e têm esposas. Velaem Achim, e tem também irmãos, os Yevamin. Veamdu Achim, veassum Ma'amar, Beneshoter. Veio Yavam, fez o Ma'amar. O que é o Ma'amar? Deu a lista de casamento para Yevamá. Ou deu um documento de casamento para Yevamá, fez o Kiddushin. Venat Nuket, ou Yavam deu um divórcio para Yevamá. Ou Shechatzou fizeram a Khalitza, mas Shechatzou, o que eles fizeram é válido. Ou seja, a Breta fala aqui que existe a mitzvah do Ibum ou da Khalitza para a esposa de um Sri Saddam, de um Zaken, de um patroa da Kamkun Shofra. Vim Balukanu, e se Yevam fez o Ibum, valeu. Porém, Metuachi, digamos que agora o irmão de uma dessas quatro pessoas, Patsua da Ká, etc., ele faleceu. Veio doendo a sua Ma'amar. Veio o Patsua da Ká, o Krut Shofra, fizeram o Ma'amar. Beroshotem na Yevamá. Venat Nuket, ou deu um divórcio para ela. Ou Shechatsu, Mashasu, Asu. Ou fizeram a Khalitza, o que eles fizeram valeu. A repercussão do Ma'amar, como já vimos várias vezes, é que agora esse Yevamá que passou pelo Ma'amar, que é o que é como um noivado com Yavam, só pode fazer Ibum com esse Yavam. Se o Yavam se arrepende e não quer mais fazer Ibum, vai ter que dar um divórcio para ela, tem que fazer a Khalitza também. A repercussão de um divórcio entre o Yavam e a Yevamá é que agora o Yavam não pode mais fazer Ibum com a Yevamá, e nem outro Yavam pode fazer Ibum com ela. O Yavam que deu o divórcio para ela não pode mais casar com as parentes dela também. E ela, cada Khalitza, como chamamos, é que ela está liberada para outras pessoas. Então, vem Balukanu. Digamos que, em qualquer uma dessas situações, ou que o irmão do Patsua da Ká faleceu, ou que o Patsua da Ká faleceu, existe a possibilidade do Ma'amar, possibilidade do Ibum, possibilidade do divórcio e da Khalitza. Da Sule Kaema. Agora, se foi o Patsua da Ká que fez o Ibum com a Yevamá dele, ele não pode continuar casado com ela. Por quê? Me chamou de Ma'amar por causa do Pasuk. Loi avô Patsua da Ká, o Krut Shofra, porque é proibido que o Patsua da Ká E o Khrushchev se casa com uma judia normal. Essa Eva Maia é uma judia normal. Pergunta para Alma Bekalaskina. Aqui volta a pergunta. Como se trata essa braita? Como Rebbe Akiva explicou, é um Sarin Sadam, fez o Ibum, e a braita fala que não pode continuar casado com ela. Perguntou a Agmara anteriormente, se é um Patsua Daká, ele não, uma vez que não pode se casar com uma judia normal, por um lado, não deveria ter a mitzvah da Haritzah também. Assim como a pessoa proibida pelo castigo de Karet de fazer Ibum não tem a mitzvah da Haritzah também, conforme Rebbe Akiva que iguala o Karet com o Lav, então não deveria ter também a mitzvah da Haritzah. E por que aqui existe a possibilidade da Haritzah, possibilidade do Ibum? Falamos anteriormente que se trata que a Eva Maia é uma convertida que pode casar com o Patsua Daká, para ele se ver que não. Aqui a Breda fala que esse Patsua Daká não pode continuar casando com essa Eva Maia, porque levou o Patsua Daká a Bikal Hashem. Então se trata de uma mulher normal, não uma convertida. E, então se esse é o caso, por que existe a mitzvah da Haritzah entre o Patsua Daká e uma mulher normal, se ele está proibido de casar com ela por um lado? Eu volto àquela pergunta original da Gemara. E Lamará, por isso responde Rabba. Que Gotina Flalo Ulebasov Nefsa. Fala Rabba, voltando atrás. O caso da nossa Mishnah, que fala que o Patsua Daká tem a mitzvah da Haritzah, se ele é um Sri Sadam, é uma situação que quando o irmão dele faleceu sem filhos, ele não era Patsua Daká ainda. Então ela se vinculou a ele para fazer Ibum, ou a Haritzah. Ulebasov Nefsa, depois ele se feriu e virou um Patsua Daká. Então falou a Mishnah que ele faz a Haritzah, uma vez ele estava, tinha a Zika, esse vínculo que possibilitava o Ibum, agora não pode se casar com ela na prática, porque ele virou um Patsua Daká, faz a Haritzah. Pergunta para a Mara, a Abai perguntou a Abai, Veleite Isur Patsua, Velit Hasede Ibum, deveria haver a proibição do Patsua Daká e rejeitar a mitzvah ativa do Ibum. Rejeitar essa Zika, esse vínculo que possibilita o Ibum, sem a Haritzah também, porque é um casamento proibido, que foi a minha Kiva. Esse casamento nem se concretizaria? Então, isso pergunta aqui, mas por que tem a mitzvah da Haritzah? Milot, não é verdade que vemos esse conceito na Mishnah na frente? Rabban Gamliel, Merfara Rabban Gamliel. E Miana, vem lá, Tamtina de Tagdil, Vedetzel Azul, Mishuma Rotisha. Vimos esse caso várias vezes já. Tinha Reuven e Shimon casados com duas irmãs. Digamos que Reuven é casado com Leá, Shimon é casado com Rahel. O casamento de Shimon e Rachel era um casamento rabínico. Rachel tinha menos do que Bat Mitzvah. Quem casou ela com Shimon foi a mãe dela, não o pai dele. Então o casamento por força rabínica. A Lacha é que ela pode fazer o Miun, pode reivindicar esse casamento e falar, eu não quero mais estar casada com Shimon e nem precisa de divórcio. O que acontece aqui é que Reuven é casada com Leá, um casamento pela Torá, Leá é adulta. Agora Reuven falece sem filhos. Leá está vinculada a Shimon a fazer Ibum com o Haritzah com ele. Agora, o que acontece é que Shimon é casado pela lei rabínica com Rahel e vinculado à irmã de Rahel, Leá, pela Torá. Ele não pode casar com Leá porque está casando com a irmã da esposa dele. É proibido mesmo que, e se está casado com Rahel pela lei rabínica, ele não pode casar com a irmã da esposa. Então, fala da Bagamel, e Miana, Miana, se Rahel optou para fazer o Miun, ela lhe deu a situação, ela falou, eu não quero mais estar casada com Shimon, deixa Shimon fazer Ibum com Leá, então tudo bem. Então Shimon pode fazer Ibum com Leá. Vem lá, se ela não quer fazer o Miun, Tamtina Chetagdil, Leá que está presa a Shimon para fazer Ibum a Haritzah, então ela tem que esperar até que Rahel faça a Bat Mitzvah. Esse casamento entre Shimon e Rahel virá um casamento pela Torá. Betetzeh, Elazum, Shumah, Votishah. E automaticamente Leá vai se desvincular de Shimon por ser irmã da esposa dele pela Torá. Então o que se vê daqui? Que mesmo que existia Zika, existia aquele vínculo que possibilita o Ibum, porém existe uma proibição que se inovou, essa Zika se cancela. Mesma coisa aqui, a pessoa não era Patsua Daká e entrou uma Eva Maia na situação do Ibum com ele, depois ele virou Patsua Daká, conforme Rabbi Akiva, essa Zika deveria se cancelar. Fala agora então, mas você vê dessa, da Mishnah de Rabban Gamliel, Ati Yisra Chotisha Vedachi. Vem a proibição de Achotishais, a irmã da esposa, rejeita a Zika. A Hanami, Neiti, Isur, Patsua Daká. Vinito, que daqui também vem a proibição de Patsua. Essa pessoa que ficou Patsua Daká e deveria rejeitar a Zika. Então, volta a pergunta: qual é o caso que ele aqui diz que o Patsua Daká tem que fazer a Haritzah? Ela amara você, por isso fala você, vai estar na Artana de Rabbi Akiva. O sábio da nossa Mishnah, o sábio dessa Braita, é como essa opinião de Rabbi Akiva. Tem alguns Rahamim que discutem sobre a opinião de Rebbe aqui. דאמר אסא אופיניון סוסטנטה מחייבי לאווין דשאיר אבי ממזר, מחייבי לאווין גריידה לא אבי ממזר. Isso é uma opinião que sustenta que quando é que Rabbi Akiva disse que se um casamento é proibido por um lav, o filho é um filho bastardo, o casamento não se concretiza. Só se é um lav, uma proibição de se casar por um parentesco proibido. Porém, se é um lav, grade, é simplesmente uma proibição. Como o patroa da casa está proibido de casar com uma judia normal, não porque ele tem um parentesco proibido com ela, simplesmente uma proibição, o filho não é um filho bastardo. Então, aqui esse caso do Patsu Adaká fazer a Khalitsa é como essa opinião, que sendo que a proibição do Patsu Adaká de se casar com uma judia normal, no caso da Yevamá, não é da mesma categoria do que uma proibição pelo castigo de careta. O casamento entre o Patsu Adaká se concretizaria assim com essa Yevamá. Ele não pode fazer Ibum porque ele está proibido, porém ele faz a Khalitsa. Porém, em outra situação, que a proibição entre homem e mulher de se casar é um laf por um parentesco proibido. Por exemplo, a pessoa que fez a Khalitsa com a Yevamá, ela vira parente proibida para ele, é a esposa do irmão dele, que é proibida para ele agora. Depois que a pessoa fez a Khalitsa com a Yevamá, não pode mais casar com ela. É porque vai ser que esse casamento não se concretizaria e o filho seria um filho bastardo. Porém, na situação da nossa Mishnah, se trata dessa opinião, que entre o Patsu Adaká não tem nenhum parentesco proibido com essa Yevamá. A proibição é porque ele é Patsu Adaká. Então o Ibum poderia acontecer, então uma vez que ele não pode na prática se casar com ela, porque ele é um pastor da cara, ele faz a Khalitsa. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. No próximo vamos ver como se diagnostica um Sris Hama. Como você sabe se uma pessoa nasceu estéril ou não? Para saber essa alaha da Mishnah, se tem a mitzvah do Ibum com a esposa dele ou não. Vale a pena ver no próximo. Obrigado pela atenção. Até amanhã. Amém.